2000. Se deputada Maria Manuel Rola, há de facto muitas formas de contar uma história, e até, se quiser, de não a contar de forma verdadeira. Mas a avaliação ambiental estratégica e também desta forma fazer da ponte, e com isto concluindo para o seu deputado José Maria Cardoso, relativamente àquilo que é o concurso não existe. Aquilo que nós fizemos foi, a partir dos sítios onde o LNEG e a DGEG tinham encontrado um grande potencial de lítio, escolher 3, 6, 8, 10, apesar de haver mais 4, porque os outros 4 eram grandemente em áreas protegidas. Excluímos, pusemos-nos de fora. Destes 10, em 2 deles são Monte Alegre e Boticas, para os quais já há aquilo que os senhores sabem que há, contratos de exploração assinados, então fazia sentido algum fazer para ali uma avaliação ambiental estratégica. E para os outros 8, aquilo que nós fizemos foi retirar a rede Natura 2000. E a rede Natura 2000, com alguns pequenos acertos país fora, mas com um acerto muito significativo na Serra da Arga, que se calhar até daí se vê. De facto, tudo o que é a rede Natura 2000 saiu deste mesmo concurso. Por isso, nós não podíamos ter feito melhor, não podíamos ter feito com mais cuidado, não podíamos ter respeitado mais estas áreas protegidas. Agora, Sra. Deputada, diz-me assim, não era bem uma avaliação ambiental estratégica, era uma que dissesse não, era uma que chumbasse tudo. A avaliação ambiental estratégica séria, na perspectiva do Bloco de Esquerda, é aquela que nem vale a pena fazer, é para chumbar tudo e pronto. Pois olha, Sr. Deputado, relativamente à Serra da Arga, eu só tenho uma preocupação ambiental, os 4 contratos que o PSD assinou e do qual agora parece ter-se esquecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora uma intervenção, o Sr. Deputado do CDS-PP, Miguel Arrobas. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Portugal é um dos países da Europa com potencial mais relevante no que respeita à identificação e exploração de recursos geológicos com interesse económico. Segundo a Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos e Recursos Minerais, aprovada em 2012, as estimativas de valor dos recursos geológicos passivas de exploração permitem obter, numa primeira aproximação simplificada, um valor de uma vez o produto interno bruto nacional. As potencialidades da indústria extrativa para a nossa economia são diversas, destacando-se, para além dos ganhos com a extração do minério, o fomento dos setores a jusante, nomeadamente das indústrias de transformação e de construção, e o desenvolvimento de pequenas e médias empresas locais para o fornecimento de bens e prestação de serviços. Um desenvolvimento sustentável impõe, no entanto, que tais benefícios sejam obtidos sem comprometer as condições ambientais, sociais e culturais de cada território e sem gerar impactos negativos a longo prazo. Importa, pois, compatibilizar competitividade económica e proteção ambiental. Para o efeito, importa que o quadro normativo regulador das atividades de revelação e aproveitamento de recursos geológicos assegure este equilíbrio. A Lei 54/2015, de 22 de junho, que estabelece as bases do regime jurídico da revelação e do aprovamento de recursos geológicos, obrigava o Governo a aprovar 2 diplomas complementares no prazo de 3 meses, um deles relativo à revelação e ao aproveitamento de depósitos minerais. O prazo era de 3 meses, mas esta regulamentação específica só foi aprovada este ano, 6 anos depois. O atraso de 6 anos exigia a apresentação de um diploma claro, objetivo, preenchesse lacunas e que criasse condições para a exploração responsável e sustentável dos recursos minerais do nosso país. Não foi o que sucedeu. O decreto-lei aprovado pelo Governo não trouxe clareza, não criou soluções que estimulem as atividades relacionadas com o setor mineiro, não assegurou a articulação dessas soluções com as diferentes dinâmicas sociais e ocupações do solo e não trouxe confiança quanto à preservação do ambiente. Um dos problemas que identificamos neste diploma diz respeito aos procedimentos. O processo de licenciamento mineiro em Portugal prolonga-se muitas vezes indefinidamente, inviabilizando todo o projeto, independentemente do valor ou da qualidade dos recursos minerais em questão. Várias empresas, nacionais e internacionais, esperam e desesperam durante vários anos até obterem resposta aos seus pedidos de atribuição de direitos. Contrariamente ao que seria expectável, o diploma não simplifica os processos, antes alarga os prazos e o número de entidades envolvidas no processo de licenciamento. As associações do setor consideram que a complexificação do procedimento pode ter como efeito a descida acentuada dos indicadores internacionais de atratividade. Com isto, o país perderá investimento nesta área, assim como perderá a oportunidade de conhecer melhor o substrato geológico do território nacional. Tratando-se de um setor em que o interesse das empresas está dependente da volatilidade dos preços e a que os minerais ou os seus derivados são transacionados no mercado internacional, a lenta e inadequada resposta das entidades reguladoras pode conduzir à perda de muitos investimentos. O que o CDS defende quanto a esta matéria é simples. Um processo de decisão célere que, sem perder exigência quanto ao cumprimento de normas sociais e ambientais, não conduza à perda de investimentos nem retire vantagem competitiva ao nosso país nesta área. Outro aspecto que gostaríamos de destacar neste debate é a dúvida que a expressão sempre que possível suscita, assim como a discricionariedade que introduz a um processo que devia ser claro, linear, isento de dúvidas e norteado por critérios objetivos. A formulação sempre que possível em várias normas visa acautelar a possibilidade de prospeção e exploração mineira em áreas classificadas em caso de viabilidade económica do projeto. Ora, a falta de um critério objetivo que esclareça onde se pode e onde não se pode fazer prospeção e exploração mineira abre a porta à discricionariedade. Como bem destaca o PSD no seu requerimento de apreciação parlamentar, esta opção legislativa pode conduzir ao surgimento de pressões sobre decisores políticos e administrativos, podendo mesmo favorecer situações de corrupção. Também aqui a incerteza que a falta de um critério objetivo suscita pode levar à perda de investimentos relevantes nesta área. Senhores deputados, entendemos que Portugal tem boas condições, nomeadamente saber técnico e científico, para garantir uma atividade mineira moderna, que acrescente valor à nossa economia, que salvaguarde o património natural de cada território e que garanta a coexistência de várias atividades e formas de ocupação do solo. Se é certo que o nosso país tem, infelizmente, casos de passivos ambientais mineiros que muitas décadas depois ainda carecem de reabilitação, certo é também que a imagem desses passivos ambientais, muito distantes das práticas tecnologicamente evoluídas de que o setor mineiro dispõe atualmente, não pode condicionar a contribuição que as minas podem e devem dar ao desenvolvimento do país. O conhecimento, acesso e exploração dos recursos minerais são hoje essenciais para a sociedade. O sucesso das transformações que visam uma economia de baixo carbono depende, em larga medida, do abastecimento regular de matéria-prima de forma competitiva, sendo certo que o acesso a uma parte considerável dessa matéria-prima está subordinada à exploração de recursos minerais. Cerca de 60% dos metais usados nas tecnologias digitais, transição energética e novas formas de mobilidade resulta de atividades de exploração e tratamento de recursos minerais, facto realçado recentemente pela Comissão Europeia. A ideia que queremos frisar neste debate é que o setor mineiro e toda a cadeia de transformação e de comercialização ajusante não são incompatíveis com políticas de preservação ambiental, como podem concorrer positivamente para a sustentabilidade ambiental e para a transição energética. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ascenso Simões, do PS. Faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Sr. Presidente, em 1981, o Presidente Eva Rocha convidou o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares para uma visita à Albânia e disse-lhe: vocês nunca aceitem o desenvolvimento, porque essa coisa do desenvolvimento põe em causa o nosso socialismo, o socialismo verdadeiro. Essa coisa de fazer minas, fazer indústria, olhar para o futuro, é uma coisa que põe em causa o nosso desenvolvimento. É o nosso desenvolvimento socialista, o socialista protegido da Albânia, é hoje bem representado por Vossas Excelências aqui. Mas também em 85, o Presidente Jaruzelski, na Polónia, chamou o Sr. Deputado João Oliveira e disse: ah, bem, calma, mineiros não, que os tipos são de solidariedade. Os tipos querem democracia. Essa coisa dos mineiros é uma chatice. E agora muito menos. Ou seja, nós perderam Algestrel e agora já não importa nada aos mineiros. Porque o Algestrel agora é socialista e quer desenvolvimento, não é? E mais, e Algestrel até está na zona, na rede Natura 2000. Mas vejam lá, vamos fechar Algestrel exatamente porque ela está na rede Natura 2000. Mas não só isso. O Sr. Deputado Adão e Silva, na preparação deste debate, disse assim para a direção do grupo parlamentar: bem, nós temos aqui um problema. Como foi o nosso partido que deu aquelas licenças lá para Boticas e Montalegre, nós vamos recuperar o artigo 13º da Lei do Condicionamento Industrial e vamos dizer assim: somos contra tudo, desde que não seja para os nossos amigos. E esta é a posição do PSD: são contra tudo, desde que as minas não sejam para os nossos amigos. Se fosse o engenheiro Carlos Pimenta a promover esta coisa do lítio, já estava bem. Porque naquela altura, o engenheiro Carlos Pimenta, quando se deram aqueles bónus todos às eólicas, o PSD esteve calado. E quando o governo do Dr. Passos Coelho, apoiado pelo Dr. Luís Ramos, deu aquelas licenças para Montalegre e Boticas, onde é que os ouviram? Onde é que eles estavam? Quem eram esses deputados do PSD que vêm agora abrir os braços e dizer: pois claro, defender as populações? Bem, se nós tivéssemos o cuidado de olhar para as propostas destes partidos, com estas regras nós hoje ainda não tínhamos aterros sanitários, tínhamos lixeiras. Éramos o país das lixeiras, com estas regras que este partido aqui nos apresentou. Ah, também o PAN, que já que não está. Bem, Sr. Presidente, nós temos aqui um problema. É que este debate não é sobre a questão em concreto da Lei das Minas. Este debate é a abertura da campanha eleitoral. Parece aquele momento em que os homens da colobofilia abrem as portadas e saem as pombas todas de uma sentada. Estes partidos abriram as portadas e saíram da sentada para a campanha eleitoral. Então, vão picar no terreno. Onde é que nós podemos ter mais 3 votos? É aqui, em Viana do Castelo, nós vamos ter mais 3 votos para o PAN, para o Bloco de Esquerda, para o PAN ou para o PCP. Bem, mas não é esse o debate. O debate é simples. Nós temos que olhar para o tempo que vivemos. O tempo que vivemos exige que nós tenhamos um aproveitamento dos nossos recursos. O país tem recursos que deve aproveitar, desde que tenha condições para garantir condições ambientais e remuneração para as populações. Este é o ponto. Condições ambientais, cumprimento das regras estritas de defesa do ambiente. Porque se nós olharmos para o ambiente, nós não podemos vir aqui às terças, quintas e sextas a defender o ambiente e às segundas, quartas e sábados vir aqui dizer: não, não queremos o ambiente porque estas coisas do lítio é uma chatice. Ou seja, nós caminhamos para uma transformação digital, para uma transformação climática, onde é necessário aproveitarmos os recursos, mas não queremos, do outro lado, aproveitar os recursos. Senhores deputados, entendam-se, olham para a dignidade parlamentar. Nós estamos aqui a defender o país, não estamos aqui a defender 4 ou 5 votos que são mais importantes para as próximas eleições do dia 30 de janeiro. Este país precisa de olhar para a frente, precisa de progresso, precisa de investimento, precisa de estar à altura do tempo. E o que nós temos hoje aqui, o que tivemos hoje aqui, é uma aliança entre a esquerda estatista e uma direita que não sabe o que é hoje, para conseguirem derrubar um decreto que é dos mais avançados da Europa, um dos que mais garante o ambiente e as populações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Prosseguindo. Sr. Deputado Adão Silva, para que efeito?
Sr. Presidente, é para fazer um ponto de ordem à mesa. Interpelação à mesa. Interpelação à mesa que decorre da intervenção que acaba de fazer o Sr. Deputado Ascensio Simões.
Faz favor, Sr. Deputado.
Ó Sr. Presidente, eu podia pedir a defesa da honra, mas não o vou fazer. Sr. Presidente, aquilo que eu digo é o seguinte: Vossa Excelência conduz superiormente os trabalhos desta Câmara. Eu pensei é que o estrionismo, a palhaçada que os deputados queiram fazer nas suas intervenções estão no seu direito. Agora, Vossa Excelência perceberá o seguinte: eu não aceito que o Sr. Deputado Ascensio Simões venha para aqui com umas mentiras, ou como dizem na minha terra, com umas larotas, a tentar armar-se engraçado invocando o meu nome. Não posso aceitar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ascensio Simões, para responder, faz favor.
Sr. Presidente, conhecendo ou como conheço o regimento de trás para a frente, tenho permanente uma interpelação nos mesmos termos. Sr. Presidente, eu tenho muito respeito pelos palhaços. É uma profissão digna, é uma profissão que paga impostos, é uma profissão que diverte as nossas crianças. Nunca na minha vida me passava pela cabeça de vir aqui utilizar os palhaços, que são personalidades e pessoas tão importantes para fazer debate político. Mas também não utilizaria os regionalismos do Sr. Deputado Adão e Silva, porque ao longo desta legislatura de 2 anos, o Sr. Deputado Adão e Silva utilizou tantos regionalismos que praticamente a vida política nacional não o entendeu. Muito obrigado.
Muito bem. Dando continuidade aos nossos trabalhos, porque é isso, de facto, que interessa.